Muito boa tarde, vamos para a informação com António Feliciano, para já ficamos a conhecer os destaques. Feliciano.
Muito boa tarde, União de Tomar vai participar na próxima Taça de Portugal e ainda pode subir de divisão. Cenário avançado pela ERT se concretizou-se, PSD e Independentes abandonaram a recente Assembleia. Lar de Olalhas já é uma realidade. Teremos ainda a nota do dia, hoje com António Ribeiro Mendes.
Dia 9 de maio, o Motion Park de Tomar volta a ser palco para o 22º Congresso da Sopa. Num espaço aprazível, 30 restaurantes dão a provar 49 sopas deliciosas e fumegantes. Não resista, venha saborear o que é bom no Motion Park de Tomar. Dia 9 de maio, pelas 12h30, visita a Cidade Templária. Bilhetes já à venda no Edifício do Turismo e no CIR.
E quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir da tarde. Aguaceiros em geral fracos nas regiões norte e centro, que poderão ser de neve acima dos 1.600 metros, diminuindo a frequência a partir da tarde. Vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas, ainda neblina ou nevoeiro matinal e descida da temperatura, em especial da mínima. Quanto a máximas, 14 graus para a Guarda, 18 para o Porto, 20 para Coimbra, Castelo Branco e Faro, 21 para Lisboa, 22 para Tomar e Évora e 23 para Leiria.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O União do Tomar tem lugar garantido na próxima edição da Taça de Portugal e pode estar em vias de subir de divisão, precisamente ao Campeonato Nacional de Séniores. Comecemos pela Prova Rainha. A Federação Portuguesa de Futebol alargou a competição para 160 clubes já a partir da próxima época, o que abriu as portas a mais emblemas que competem nas divisões distritais, de entre os quais o União do Tomar, que ficou em segundo lugar. Assim sendo, o emblema nabantino junta-se a Coruchense e Amiense como um dos representantes de Santarém na Taça de Portugal, prova onde já esteve em 34 ocasiões e onde já conseguiu chegar por 5 vezes aos quartos de final. Ainda em relação às alterações aprovadas, refira-se que as equipas da Primeira Liga jogam fora o respectivo jogo da terceira eliminatória, precisamente quando entram em competição, caso sejam sorteados com equipas de divisões inferiores. Assim, na primeira eliminatória, vão participar 80 equipas do Campeonato Nacional de Séniores, mais 44 clubes das competições distritais. Para além da Taça de Portugal, o União do Tomar também pode ainda subir ao Campeonato Nacional de Séniores. Esta possibilidade existe, é real, provável de acontecer e explica-se pelo facto de alguns clubes se prepararem para desistir da prática do futebol sénior nos quadros nacionais, sendo que o emblema na Bantino aparece como dos primeiros interessados em ocupar eventuais vagas e, a justificar essa situação, está o segundo lugar na primeira distrital que dará esse direito ao União. Abel Bento, presidente do União do Tomar, disse à ERTE que o clube não irá fechar a porta caso esse cenário se confirme.
O Tomar não iria de maneira alguma fechar a porta a uma oportunidade que adquiriu dentro de campo, portanto agora entendemos é que se isso vier a concretizar, sabemos que é uma possibilidade, mas é uma possibilidade real, esperemos que depois também por parte da autarquia haja vontade na solução de alguns problemas em termos de campo, porque o campo como está também não satisfaz os interesses tanto da União de Tomar como da própria autarquia. E eu não posso aceitar que, se essa oportunidade surgir, que o União de Tomar tenha forçosamente que procurar outro campo fora do Conselho de Tomar para jogar, e entendemos que aí a autarquia terá uma palavra a dizer. Agora, vamos ver, vamos esperar que se concretize, e se concretizar, lutaremos pela permanência do União de Tomar a jogar na sua casa. Vamos ver o que vai dar. Esperemos que a autarquia esteja aberta depois também a fazer as mudanças necessárias no estádio para que isso possa ser possível.
Rádio Hertz. Informação.
Passavam poucos minutos da meia-noite quando o Partido Social Democrata e Independentes cumpriram o que a ERTE tinha adiantado horas antes. Em protesto pela não realização do mercado e feira semanal neste feriado, Dia do Trabalhador, os eleitos das duas forças abandonaram a Assembleia que estava a decorrer no Salão Nobre da Câmara de Tomar, apanhando de surpresa os membros das outras forças representadas naquele órgão. PSD e IPT alegaram que já se tinha entrado no 1 de maio e, como tal, não fazia sentido obrigar os funcionários da autarquia ali presentes a perder parte do feriado quando outros trabalhadores tinham sido impedidos de exercer a respectiva atividade no mercado e na feira. A reunião teve assim que chegar ao fim por falta de quórum.
Começava por pedir desculpa aos funcionários presentes por estarem a trabalhar neste momento. Não há coerência, o Executivo tem dois pesos e duas medidas. É assim que governam. Os do mercado não podem trabalhar no dia 1 de maio. Os funcionários dirigentes têm que estar aqui a apoiar o Executivo e o PSD não concorda com isso e vai-se ausentar a partir deste momento. Muito obrigado. Boa noite.
Senhor Deputado, Senhor Deputado, não haverá hipótese, ao menos, não, de aprovar em minuta aqueles pontos que já foram
sim, senhor.
Autorizam, portanto,
sim, senhor Presidente,
que seja...
Sim, senhor, concordamos.
Sim, sim. Muito obrigado, Senhor Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Simões, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer também, por uma questão de coerência, em relação a todos os funcionários do município, vamos também deixar os trabalhos da Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, chegamos então à conclusão de que não há quórum.
E foi desta forma que José Pereira, Presidente da Assembleia Municipal, encerrou então a sessão do último dia 30 de abril, a entrar já no 1º de maio, face também a estas declarações de José Delgado e de Rui Simões, respectivamente das bancadas do PSD e dos Independentes. E, entretanto, o Partido Socialista já reagiu aos acontecimentos desta última Assembleia Municipal. Em declarações exclusivas prestadas à Hertz, Hugo Costa, o Presidente da Conselheira do PS, referiu que houve uma clara intenção do PSD em obstruir os trabalhos desta mesma Assembleia.
Da parte do Partido Social Democrata, existiu uma clara tentativa de obstruir em todos os pontos da Assembleia Municipal, colocando 8 propostas em cima da hora, sem dar conhecimento aos outros partidos, claramente para o período antes da ordem do dia demorar muito mais tempo do que é normal. Facto que levou o Partido Socialista, em protesto, assim como também a Coligação Democrática Unitária e o Bloco de Esquerda, com uma votação um pouco diferente, a votarem contra todas as propostas do Partido Social Democrata e o Bloco de Esquerda absteve-se. Porque, certamente, 8 propostas não dá para analisar em 5 ou 10 minutos e, certamente, o único objetivo de apresentar aquelas propostas todas em conjunto seria para a Assembleia Municipal demorar muito mais tempo. Depois, também, a falta de respeito para com o órgão, que existiu em diversos momentos. Certamente um dos momentos mais tristes da Assembleia é quando, por exemplo, um deputado municipal que não era do Partido Socialista, que era da CDU, até porque o Partido Socialista pouco falou na Assembleia Municipal porque se manteve em silêncio em todo o plano da ordem do dia, quando um deputado municipal da CDU estava a falar à meia-noite, um deputado municipal do PSD levanta-se e pede a ordem do dia para calar o deputado da CDU porque era meia-noite. Rapidamente o próprio PSD percebeu que estava... que naquilo não era o caminho e acabou por acabar a intervenção. Por isso, os atos ficam com quem os pratica. Não vou comentar apenas fé diversos, que é o que é. Apenas comentários sobre o mercado, que é isso que está em causa, o encerramento do mercado no dia 1 de maio. E que devem ser ditos. Em Tomar, sempre que um feriado calha à sexta-feira, tem acontecido, e todos os tomarenses sabem, calhar à quinta-feira. Não deixa de ser vergonhoso que o partido que fechou o mercado em Tomar seja o mesmo partido que está preocupado com um dia o mercado não estar aberto. Também não deixa de ser curioso que quem contribuiu para que um projeto andasse para a frente sem plano foi isso que o PSD colocou em Tomar, uma obra sem projeto. E agora estejam preocupados que um dia o mercado esteja ou não esteja aberto. É apenas demagogia, populismo e coisas sem sentido.
Hugo Costa falou também em desrespeito pela Assembleia Municipal e acusou o PSD de mentir em relação a alguns processos.
Todos os morenses merecem ser melhor respeitados do que estar a sair a meio de uma reunião, independentemente das razões. Fica mal, as pessoas foram eleitas para os órgãos. obrigar uma nova reunião daqui a alguns dias, única e exclusivamente porque assim acontecia. Também dizer que certamente não, a atitude acaba por ser irresponsável, porque o PSD sabe perfeitamente que os relatórios de gestão têm que ser apresentados até dia 30 de Abril. Houve claramente também uma tentativa também de condicionar o município sobre isso. Por isso, não vou comentar, apenas lamentar as atitudes e que certamente não enobrecem a Assembleia Municipal de Tomar, não enobrecem aquele que é o trabalho diário dos autarcas, independentemente da cor política. Também o PSD, também em Tomar, tem que deixar de mentir. Por exemplo, ontem um deputado municipal, em plena Assembleia Municipal, veio dizer que as juntas de freguesia estavam a receber menos dinheiro este ano que o ano passado. Confrontado com o Partido Socialista a dizer que todas tinham recebido mais 5, iam receber mais 5 ou 10%, disse que realmente estava apenas a falar da parte fixa e não da parte variável. Ou seja, há um conjunto de mentiras em Tomar do Partido Social Democrata que tem, uma vez por todas, de ser desmentidas. Em relação ao dia 1 de maio, vamos nos concentrar no que é importante. O problema do mercado não é estar aberto ou não no dia 1 de maio. O problema do mercado é o mercado estar realmente aberto todos os dias com condições para funcionar. E não foi o Partido Socialista que o fechou, e não foi o Partido Socialista que não aproveitou fundos comunitários para fazer a obra, e não foi o Partido Socialista que anunciou uma obra sem projeto.
E a Conselhia do Tomar do Partido Social Democrata, num comunicado enviado para a ERTE, pronunciou-se precisamente sobre este abandono da recente sessão da Assembleia Municipal. Num texto assinado por João Tenreiro, presidente da Conselhia e vereador da Câmara, é referido que o PSD tudo fez para que o mercado municipal fosse aberto na sexta-feira, de acordo com a vontade dos comerciantes, levando uma proposta à reunião de Câmara para a sua abertura, que viria a ser reprovada com os votos contra dos vereadores do PS e da CDU. O comunicado prossegue, referindo que na Assembleia Municipal do dia 30 de Abril, o grupo do PSD tomou a decisão de se retirar da Assembleia à meia-noite do dia 1 de maio por uma questão de respeito, igualdade e justiça para com os trabalhadores do município no dia do trabalhador, nomeadamente dirigentes e funcionário da Assembleia Municipal. O comunicado conclui que, para esta coligação, existem dois pesos e duas medidas na sua governação, mantendo trabalhadores presentes na Assembleia Municipal no Dia do Trabalhador, quando não permitiu que o mercado fosse aberto nesse mesmo dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Santarém levou a efeito um conjunto de operações que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras. Destas operações, nomeadamente no âmbito da fiscalização rodoviária, foram efetuadas 26 detenções em flagrante delito, 21 das quais por condução sob o efeito de álcool, 4 por condução sem habilitação legal e 1 por desobediência a funcionário. Foram ainda fiscalizados 555 condutores e detectadas 182 infrações, a alimentar 41 acidentes rodoviários, dos quais resultou um ferido grave e 22 leves. A partir desta semana, o aumento do fluxo de peregrinos nas estradas e também as condições atmosféricas instáveis são fatores determinantes para o aumento dos perigos no exercício da condução. Assim, o Comando Territorial de Santarém aconselha aos condutores um redobrado cuidado e adaptação às condições das vias e do tempo, bem como respeito pelos peões peregrinos que circulam nas vias. A Guarda Nacional Republicana levará a cabo a Operação Peregrinação Segura até 13 de maio, adequando o seu dispositivo com o fim de garantir a segurança e ordem pública na deslocação dos peregrinos e nas celebrações religiosas nas principais vias de acesso a Fátima.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
O Centro de Assistência Social de Olalhas inaugurou neste sábado o seu lar de idosos, estrutura situada na localidade de Vendas do Rijo. Numa freguesia marcada por um elevado grau de envelhecimento da sua população, o novo lar pretende ser uma resposta ao problema, já que tem capacidade para apoiar 80 idosos nas valências lar, centro de dia e apoio domiciliário. Este foi um processo que se arrastou no tempo e que viu rejeitadas várias candidaturas aos fundos comunitários. Apesar dessas dificuldades, o lar está concluído e inaugurado, mas é já certo que é insuficiente para as respostas necessárias. Disto mesmo deu conta o presidente da CASO, Abílio Ferreira, que chamou a atenção também para a rentabilidade da instituição.
temos que pensar todos, porque eu disse e repito que isto é uma casa de todos e para todos, que temos que ampliar esta casa. Porque o lar ainda não entrou em funcionamento, mas não está já a dar a resposta necessária à freguesia. E se não der a resposta necessária à freguesia, muito menos a esta freguesia. E também sabemos que os outros lares envolventes na zona, no concelho, estão cheios. E nessa ampliação servirá também para concluir as infraestruturas que são necessárias para um bom funcionamento, como a lavandaria, a cozinha e outros espaços, como armazéns, enfim, outros espaços que são necessários para o bom funcionamento. Dado que se torna muito difícil a sustentabilidade económica de uma instituição deste tipo, sabemos que 15 camas não é autossustentável. Portanto, daí outra necessidade que se impõe para que o lar seja ampliado, para que ele se torne também autossustentável, porque 15 camas, todos os estudos apontam que não são autossustentáveis.
Tiago Leite, responsável pela segurança social ao nível do distrito, recordou também as dificuldades para a edificação do lar, garantindo que, apesar disso, a obra nasceu e vão ser assinados os acordos de cooperação que vão permitir a ajuda financeira da segurança social.
O Sr. Presidente me dizia uma vez, viemos ver aqui o terreno vazio, e o Sr. Presidente dizia: mas a população que está sempre comigo, está sempre com a instituição, conseguimos angariar fundos, conseguimos fazer tudo e não vamos poder construir? Como é que a população vai perceber todos os fundos que nós pedimos e depois não há uma obra? E então, a obra nasceu, tão de parabéns, e nada mais tenho a dizer a não ser o desafio que o Sr. Eduardo Mourinha me fez, que aqui o cumprimento também. Obviamente, o Sr. Presidente da instituição já o sabe, os acordos de cooperação para que a valência de estatura residencial para pessoa idosa possa funcionar já estão devidamente autorizados, já estão colocados em papel, apenas estamos pendentes que sejam emitidas as licenças devidas para o edifício poder funcionar. Foi feita a vistoria na quinta-feira passada, em conjunto, mais uma vez, em parceria entre a Segurança Social, a Câmara Municipal, a Delegação de Saúde e a Autoridade Nacional para a Proteção Civil. O edifício está todo em condições, falta só os papéis saírem preto no branco para podermos então vir aqui assinar os protocolos de cooperação que vão permitir que a Segurança Social possa ajudar financeiramente para que o dia a dia da instituição seja uma realidade.
Referência também para a intervenção da Presidente da Câmara de Tomar no fecho da sessão de inauguração do lar. Anabela Freitas falou da importância da resposta da Valência no contexto das necessidades a este nível no concelho e destacou a criação de emprego.
Efetivamente, a resposta do lar é uma resposta em que o nosso concelho tem algum déficit e, em particular, a freguesia de Olalhas, porque é uma freguesia mais envelhecida, e estarmos hoje aqui a inaugurar este equipamento vem dar uma resposta àquilo que era não só o anseio da população da freguesia, mas também a necessidade de um concelho de Tomar. Já aqui foi referido pelos meus antecessores, e eu gostaria de realçar, é que para além de estarmos a dar uma resposta essencial às nossas famílias, estamos também a criar postos de trabalho. E criar emprego numa freguesia que, efetivamente, dentro das freguesias do concelho de Tomar, tem uma taxa de desemprego mais elevada, é louvável. Estamos, assim, a fixar a população numa freguesia, que é isso que nós pretendemos. É que as pessoas possam trabalhar junto dos seus locais de residência, podendo, assim, também acompanhar a sua família, os mais idosos da sua família, e estarem presentes ao longo de toda a sua vida.
Rádio R, informação.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje por António Ribeiro Mendes.
Na opinião de Stiglitz, a globalização, tal como tem sido defendida, parece frequentemente substituir as antigas ditaduras das elites nacionais por novas ditaduras das finanças internacionais. Por isso, numa linguagem moderada, quase adivinhada por arrumar contra a corrente, este famoso economista americano vai dizendo a sua verdade de descontente com a globalização. Chama-lhe a globalização assimétrica. porque ela corresponde aos interesses das grandes empresas, que vivem de rendas que condicionam a máquina política, conseguindo que os Estados definissem as regras da globalização de forma a aumentar o seu poder negocial com os trabalhadores e a reduzir os impostos pagos por elas. Propõe então uma globalização de rosto mais humano, assente em políticas para um crescimento sustentado, equitativo e democrático, porque esta é a razão do desenvolvimento. Porque, a seu ver, o desenvolvimento consiste em transformar as sociedades, melhorar a vida dos pobres, combater a pobreza, permitir que todos tenham a oportunidade de progredir e de aceder à saúde e à educação. Mais recentemente, e tendo a crise como pano de fundo, Michel Rocard, antigo primeiro-ministro francês, observou que, ao estado em que este povo grego se vai encontrar, é duvidoso que qualquer governo grego possa manter-se sem o apoio do exército. Esta triste reflexão é sem dúvida válida para Portugal ou para outros países maiores. E pergunta, até onde iremos? É uma boa pergunta a derrocar. Se os governos só se mantêm com o apoio do exército, é claro que não existe democracia. Matou-se a Europa social e esta Europa do capital é cada vez mais uma Europa marcada por desigualdades intoleráveis geradas por políticas que buscam a justiça social ou a aceitam como algo natural e até talvez seja desejável. Sem justiça social não há democracia. E para terminar, o grupo de reflexão constituído no âmbito do Conselho Europeu e presidido por Felipe González, ex-primeiro-ministro espanhol, conclui que pela primeira vez na história recente da Europa existe um temor generalizado de que as crianças de hoje terão uma situação menos confortável do que a geração dos seus pais. É esta triste realidade que nós, em Portugal, também todos teremos que evitar. Bom dia.
Rádio R, informação.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.